E sexta-feira é dia da gente analisar o clima e o tempo, o que vai acontecer, o que vem por aí, enfim, quais são as perspectivas para as próximas semanas. Isso é o mais importante, principalmente para você, produtor, que está com a sua plantadeira aí prontinha para ser colocada aí na sua área, para iniciar, para startar aí a safra 2021, mas ainda não tem condição. As notícias são boas, principalmente para os produtores ali da região central do país, onde a situação parece que melhora. A partir do dia 10 de outubro, a partir do dia 11 de outubro, a frente fria consegue chegar nessa região. A gente vai conversar agora com o Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Mamedes já aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. Me ajude a entender essa novidade aí. Está confirmado? Dá para bater o martelo? O produtor pode ficar tranquilo? É uma umidade consistente, Mamedes?
Bom dia, Alex. Bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas. Realmente está-se a tendência, estão sendo positiva, né, Alex? E olha, eu já diria para os agricultores, de grande parte aí da região central, incluindo aqui Mato Grosso, até mesmo Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, eu diria que até ali no sudoeste da Bahia, se bem que ali a chuva chega, mas a gente sabe que ela não vai ter assim, uma continuidade tão grande. Mas Minas Gerais, Goiás, até mesmo boa parte ali do sul do Tocantins, São Paulo, até mesmo o Paraná ali, principalmente no noroeste, que já está muito seco, também vai chegar essa chuva. Então, eu diria assim, que abriu um sinal verde para todos eles, e como você frisou no início, dia 10, dia 11, isso já deve estar se concretizando. É claro que a gente vai ficar monitorando, mas tudo indica que essa tendência deve se confirmar. E aí é bom, né? Já o agricultor que já está assistindo Notícias Agrícolas, como você frisou, se ele já está ali pronto com a máquina para semear, dependendo do tipo de cultura, ele já pode até começar já a olhar com outros olhos e ficar pronto no gatilho para dar o disparo, viu, Alex?
Muito bem. A gente vai ver os detalhes daqui a pouquinho. A gente tem um mapa de tendências aí bastante interessante para ser analisado. Mas para começar, Mamedes, eu queria que você mostrasse para a gente aquele mapa de chuva dos últimos dias. Só para entender que aquele bloqueio atmosférico que a gente já vem falando já há algumas semanas, ele permanece, certo?
Certo, Alex. Bom, não, tu quer que eu mostre aquele
do bloqueio? Esse mesmo. Pode ser esse mesmo.
Tá. Então, esse aqui é o do acumulado de chuva, né? Como a gente já passou quase que passamos aí 5 dias, ele vai até ontem, dia 1º, né? Então, um acumulado de chuva. Então, a gente viu que no Rio Grande do Sul, aquela frente que ficou meio que estacionada ali fazendo chuva, deu volumes muito bons em diversos lugares, inclusive de Santa Catarina, até mesmo ali no Paraná. Então, vê que praticamente naquela área ali que no noroeste, onde estava chegando a chuva, chegou de uma maneira um pouco mais fraca devido àquela massa de ar seco e quase que chegou alguma chuva muito fraca, aliás, chegou até nesses lugares, mas uma chuva tão fraca que só mesmo abaixou a poeira, como diz o outro, né? Uhum. Mas que felizmente deu uma chegada, mas não foi o suficiente, né, para poder acumular chuva para os agricultores dar um disparo aí na semeadura. E já pegando aí dos últimos 3 dias, a gente vê que essa chuva começa a secar ali para o lado do Paraná, se concentrando volumes mais no leste do Rio Grande do Sul, aqui de Santa Catarina. E, é claro, na região norte, aqui no Amazonas, vem chovendo praticamente direto, algumas áreas ali de Rondônia, assim como também no Mato Grosso, começou a ter muita convecção no final de dia, fazendo chuva por essa área. Tá? E se a gente for pegar somente de ontem, a gente vê que teve uma restrição bem grande nessas áreas central, né, pegando mais o norte. Mas essa chuva no Rio Grande do Sul continua se mantendo. Né? Então, vamos dizer assim, mesmo que seja pouco, até mesmo no Paraná, mas vem acontecendo, mesmo que seja de forma pontual, ela vem acontecendo.
É, a gente percebe que ela está bem restrita ali ao sul do país, não consegue avançar. Como a gente já explicou aqui, tem a ação de um bloqueio atmosférico impedindo o avanço das frentes frias. Mas tem frente fria chegando por aí, Mamedes? O que que os mapas estão mostrando?
Certo,
Na
Alex. Na
verdade, o
verdade, tem,
satélite,
sim.
né?
É. Eu vou mostrar aqui pela imagem estratégica, que é mais fácil o pessoal enxergar, né? A gente vê, esse é uma imagem do topo das nuvens, onde tem um sinal vermelho, essa probabilidade de chuva aqui é muito grande. Então, a gente vê que o modelo estava, onde assim, aquele de acumulado está pegando certinho, né? A gente vê que hoje o Rio Grande do Sul, apesar de ter nebulosidade fraca, mas praticamente choveu quase todo o Rio Grande do Sul. E essa banda de nebulosidade aqui mais organizada é a frente fria. Então, ela deve migrar para os próximos dias, né, passando muito próximo aqui do litoral do Paraná, de São Paulo, e deve ir embora para o oceano. Essa que está hoje. Então, ela deve ir embora ali para o domingo, né, praticamente para o domingo ela já deve estar cruzando lá dentro do oceano, muito próximo de São Paulo. Mas, em contrapartida, atrás dela, a gente percebe aqui na imagem satélite algumas nuvens cinzentas, né, que é exatamente a massa de ar que está atrás dessa frente fria, que normalmente ela é mais fria, né, do que essa massa de ar quente que está na frente dela. Por isso que ela organiza essa banda de nebulosidade que a gente chama de frente fria. E essa nebulosidade dessa massa de ar frio vai chegar pelo São Paulo, Rio de Janeiro, Sudeste de Minas, e vai dar uma refrescada aí no leste desses estados, aí desse calorão que já vem acontecendo por um longo período, né,
Isso
Alex?
quando, Mamedes? Já para o final de semana?
Pro domingo, depois eu vou mostrando, mas já para o final de semana. Acredito que já amanhã para São Paulo já deve começar a cair a temperatura, porque hoje deve chegar a 34, 36 graus em alguns lugares aqui no leste. E quando chega já para sábado e domingo, essa temperatura tem uma queda aí de quase 20 graus. Então, uma amplitude térmica muito grande. Acredito que as pessoas que moram aí na área urbana em São Paulo vão sentir um pouco de frio.
Muito bem. Então, a gente tem essa frente fria que ela vai avançar, vai seguir próxima aí do litoral, mas vai avançar para o oceano. Mas
Isso.
ela joga essa umidade, enfim, essa condição mais úmida, e atrás dela tem uma massa de ar frio que derruba as temperaturas.
Isso, ela vai embora, essa massa de ar frio vai advectar bastante umidade do oceano para cima do continente, né? E vai ficar aquela famosa garoa paulista que ele fala, mas toda essa faixa aqui vai ficar com aquela nuvem cinzenta de manhã, com chuvisco, névoa úmida, alguma coisa assim, e o sol vai aparecer muito pouco. Então, por isso
Mas
que a temperatura vai ser grande.
nenhum risco de geada, portanto, vai ter umidade.
Não, isso não, nada de geada, né? Não tem nem previsão, nem se cogita devido à alta umidade que vai chegar. E apesar de ela ser fria, não vai despencar a temperatura para negativo ou em torno de zero, tá, Alex? Ela só vai realmente baixar esse calorão que está aqui acontecendo em algumas áreas já do Paraná, de São Paulo, né? Até mesmo de Minas. Só vai fazer com que essa onda de calor que está atuando nessa grande área aqui, ela vai ser empurrada para o interior aqui do Brasil. E agora, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso ainda vão penar com essa onda de calor, porque ela potencializa aí essas temperaturas, né, Alex? Poderemos ter novamente aí quebra de recorde de temperatura entre o fim de semana e até pelo menos a metade da semana que vem.
Eita! Bom, mas vamos ver como é que a chuva vai se comportar, se vai ocorrer em algum ponto do país, como é que serão os próximos dias, Mamé?
Pois não, eu vou mostrar primeiro aqui, Alex, se você permite.
Claro.
Esse aqui é um campo de pressão atmosférica em superfície, entre os dois modelos. A linha vermelha é o Cosmo, né, e o azul é o NCAP. Então, a gente vê esse centro de baixa pressão associado àquele sistema que a gente viu na imagem de satélite, né, que agora já está mais deslocado. Então, se a gente fizer um avanço aqui para o futuro, para hoje à noite, percebe que como entra essa massa de ar frio, né, apesar do centro dela estar lá na Argentina, ela fica se espalhando, a que a gente chama de crista, né, porque é a parte dela que vem costeando aqui o leste do Brasil.
Isso já
Em
é o frio, então,
contrapartida,
chegando, Mamedes.
como é que é?
Isso já é o frio chegando, então.
Praticamente já sim, viu, Alex? Praticamente sim. Só que a gente está com uma área no interior aqui de baixa pressão, né? que também está intensa. Então, a provável, quando ela entra, ela sofre uma deformação nessas áreas, a gente chama de cavado invertido, né? Isso aqui fica ainda advectando umidade e calor para essas áreas aqui no interior da região sul. Bom, se a gente avançar, isso aqui já é sábado, a gente percebe que essa circulação já está dominando praticamente todo o leste, aqui até o sul aí do Rio de Janeiro, né? E quando chega no domingo, né, isso é domingo à noite, aí a gente vê que está sob influência todo o leste da região sul e também grande parte aqui da região sudeste.
Tá? Então, só para te ter uma... Ela demora, Mamedes, ela continua atuando ou ela vai embora?
Olha, Alex, ela vai embora praticamente muito rápido. Quando chega mais para frente, o modelo começa a divergir entre um e outro, né? Mas você observa que eu mostrei aqui de 72, né? Só que 96 não carregou, mas quando eu dou um salto para 120, você vê que ela já está lá no oceano. Uhum. E mais, né, ela deixa alguma cristinha por aqui que vai organizar uma nova frente fria. Porque quando a gente... Se bem que eu não consigo avançar por muito tempo, mas aqui a gente já vê que está sob... Nesse dia aqui já é no dia 9... A gente vê que a área de baixa pressão já começa a dominar aqui grande parte da região central, né? E esse cavado aqui indica que por aqui a gente tem alguma frente fria. Então, essa nova frente fria, depois que do próximo calorão que vai ter aí no início da semana que vem, é essa frente fria que vai chegar com vontade, ela vai organizar essa nebulosidade e aí vai vir aquela chuva tão esperada que o pessoal está esperando aqui pela parte central do Brasil.
Muito bem. Então, só confirmando, tem uma redução das temperaturas, principalmente mais na parte leste ali do país, na região litorânea e tal. Não chega para o interior, não chega ali para o centro-oeste, né, Mamedes? Depois disso, o calorão volta, então.
Exato, exatamente. Até que nessa faixa ela pode chegar assim com bem menos intensidade devido à circulação dos ventos, que vão estar um pouco mais intenso, né? Então eles vão advectar a umidade para cá e provavelmente a temperatura deve amenizar um pouco aqui pelo interior de São Paulo, mas não lá no oeste, fronteira com Mato Grosso Sul. Lá realmente não deve aliviar o calor. Mas nessa faixa, até mesmo ali nos cafezais de Minas Gerais, de São Paulo, e aí na zona da mata, né? Então ali realmente vai dar uma boa de uma refrescada. Eu sei que os cafés já estão ali florescendo, com flor, e era tudo que o pessoal, pelo menos desses cafezais, estava esperando. Eu acho que vai ser pelo menos uma boa, né, para eles, né? Num nível da onde já está a planta, né? Com a flor, com a floração. Vem essa chuvinha, molha um pouco, mesmo que não seja chuva de grande volume, mas pelo menos leva a umidade, né? Aí pode vir o calor, mas como a gente está vendo que aí depois do dia 10, 11 a chuva chega, aí volta de novo ter a chuva tão esperada que o pessoal aí já vem aguardando há um bom tempo.
Legal, agora vamos ver as chuvas?
Podemos. Bom, vamos lá. Olha só, Alex. À esquerda aqui do monitor é o Cosmo, à direita o GFS, né?
Tá.
Então, isso a gente viu pela imagem estratégica, que está praticamente coerente, uhum, né, com o que o modelo vem mostrando. Então, tem essa chuva, claro que não é uma chuva com todo esse volume que o modelo vem estimando, todos os dois modelos, mas a gente vê que ela vai passando, né? Isso aqui já é amanhã à tarde. Quando chega já amanhã à noite, a gente vê que tem um sinalzinho dessa coisa assim de chuva, que na verdade pode chover, mas não é chuva com grande volume. A gente já vê que já na madrugada, né? Se eu pegar aqui na madrugada, alguma coisa já pode já acontecer aqui no litoral, mais para o sudeste aqui, uhum, de São Paulo. Tá? Uhum. Então já para amanhã a gente já tem alguma mudança já nesses setores. E quando chega a noite, né, o modelo vem persistindo com essa chuva no sul, exceto aqui o noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, grande parte aqui do Paraná, só que o leste do Paraná entra também nesse pacote, né? E aí quando chega já para domingo à noite, né, então domingo à noite essa chuva diminui para o Rio Grande do Sul, todos os modelos vêm mostrando, e toda essa faixa leste, repare que até o Rio de Janeiro, a faixa sudeste, né, da Zona da Mata de Minas, né, Também vai ser agraciada com
Mas
essa
é bem na
reciprocidade.
pontinha do mapa ali, né, Mamedes? Ela não vai para o interior, né?
Não vai porque a massa de ar seco ainda vai estar intenso, né? Ela só vai fazer com que essa bolha de ar mais quente vá mais para o interior aqui, já pegando até ali a Bolívia, mas principalmente pegando Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas ainda eu diria que Mato Grosso do Sul, né? Ela segura porque eu vou mostrar aqui aquela linha de 5 km de altura, né? Que está segurando, que está formando aquele bloqueio que não deixa essas frentes frias subir. Você vai ver que está bem coerente com aquele bloqueio que ele fica jogando, né? É uma circulação de alta pressão que fica jogando todas espana, né? Toda a frente que tenta entrar indo assim pelo continente, pelo interior, por exemplo, de São Paulo, ele expande e manda para o litoral e não deixa entrar, né? Então, isso
Bom,
é de
vamos.
72 horas. Vamos avançar um pouquinho aqui para 96. A gente vê que há um sinal do cosmos mais forte da chuva, mas todos os dois vêm mostrando. E alguma chuvinha ainda fica perdida pela segunda-feira, nessa faixa leste, entre São Paulo, Rio de Janeiro e Zona da Mata. Mas depois, né, quando já chegamos aí para 120, praticamente essa chuva vai embora. E aí, se prepare que o calor volta, né, Alex?
Tá.
Então.
E daí é mais uma semaninha de calor até a chegada daquela frente fria que
Isso.
vai formar o tal do corredor de umidade que vai levar a chuva lá para a região central.
Exatamente, Alex, exatamente. É claro que ainda alguma chuva vai continuar ali no Rio Grande do Sul, vai ser bem favorecido, né, com essa chuva, cara. Aí se eu avançar aqui, eu vou avançar pelo GFS aqui, né? A gente vai ver que ela já começa a ganhar força aqui já pelo dia 10, né? Então a gente já está vendo que alguma coisa já começa a se espalhar aqui para frente, né? A gente vai vendo já no dia 11, já com chuva em diversas áreas aqui da região sudeste, já também no Mato Grosso Sul, parte de Goiás. E aí a gente vê que ela vai firmando, né? Dia 12 já vai se espalhando bem aqui por toda essa área central. E olha só, né? Que não é bonito de ver. Eu vejo esse volume de chuva grande ali para o lado de Minas Gerais. Eu sei que aqui tem uma grande área de plantação, né? O pessoal está ali no aguardo para começar a semear. Espero que ele esteja assistindo aí, Alex, porque já é um, vamos dizer assim, já é um algo positivo para eles tomarem, né? Terem uma tomada de decisão daqui para
Olha
frente,
aí,
né?
Mamedes, a Zenilda Souza, quando teremos chuva no norte de Goiás?
Então, olha aí, para ela já pode aí colocar
A partir do
deixa eu ver.
dia
No dia
12.
12, olha, no dia 11 já começa a chegar a chuva lá, mesmo que pontual, e no dia 12 ela se concretiza. É claro que eu vou voltar a frisar que isso aqui é uma tendência, né? Não é uma previsão, é uma tendência, mas que vamos dizer assim que está sendo bem positivo, porque diversos dias já é mais de uma semana que ele já vem indicando essa chuva e pelo contrário vem aumentando o volume de chuva por essas áreas. Então ela pode esperar aí do dia 12 para frente já tem condição de chuva, já vai começar a chover e chover bem lá para ele.
Alessandra Garcia também fala: quando vamos ter chuvas aqui no leste de Minas Gerais? Leste de Minas,
No leste, já nesse fim de semana, ela
nesse
já
fim de
vai pegar
semana
uma
pode
garoa
ter,
ali, um
né?
chuvisco, então já vai melhorar.
Não é chuvarada, não é chuva grande,
Isso.
mas já começa a mudar o tempo, certo?
Exato. Aí ela vai pegar um calor ali de novo por terça, quarta-feira, né? O sol já vai aparecer, e quando aparecer, já vai aparecer com toda a força, né? E aí sim, lá para o dia 9. Eu diria que mais também para o dia 10. Para o dia 10 já volta a ter chuva ali naquela área do pessoal aí da Zona da Mata de Minas Gerais.
O Shih Tzu Bob, quando chove no Espírito Santo, ele quer saber.
Bom, no Espírito Santo também, ele vai pegar uma rebarba dessa massa de ar frio, né? Essa massa de ar de pós-frontal, ela vai pegar um chuvisco ali também, não vai ser grande coisa, mas vai pegar. Aí depois, que nem em Minas Gerais, só que ali vai abrir o sol mais cedo. Acredito que já na segunda-feira já deve estar com sol. Mas quando chega também, né? Esse aqui já é o dia 9, dia 10. Dia 10 ele já chega, a chuva também já chega lá para o Espírito Santo. Já vai chegar agraciando todo mundo ali no dia 10.
O Irataab, então ele quer a confirmação. As chuvas para Goiânia. Chegam mesmo no dia 10 de outubro, Mamede?
Chego com toda a força. A gente está, apesar de que aqui o GFS ele vem espalhando a chuva, né? Isso aqui é dia 11, dia 12 praticamente já está todo confirmado ali, consumido, né? Toda a área do Goiás ali com chuva. Então, eu diria que já no dia 9 já tem possibilidade, dia 10 também, porque conforme ela vai, essa frente ela vai migrando ali pelo continente, ela vai, a gente já vê que ela já está lá em cima no litoral ali da Bahia. Então, conforme ela vai subindo, já vai ter aquela chuva de pré-frontal, que a gente chama, que a frente vai subindo, o ar vai aquecendo, mas já vai chegando mais úmido, vai levantando nuvens, convectiva, e acontece aquelas pancadas de chuva aí mais para o final do dia, para a noite.
Né? O Vanderlei Moreira, quando vamos ter chuva no Paraguai? Ele está numa região mais ou menos a 50 quilômetros de Foz do Iguaçu. Ele diz aqui que eles querem plantar soja, só que não chove.
Lá tá muito quente também. Eu estou sabendo que as temperaturas também são super altas. Tem lugares que já também deu acima de 40 graus em diversos lugares. Ali ele vai ficar parecido, Alex. Eu estou aqui já no dia 9, dia 10. Foz do Iguaçu é mais ou menos por aqui assim. Então, eu diria assim para ele que já no dia 9 já vai ter alguma condição de chuva pré-frontal, mas não é uma chuva boa. Estou vendo que no dia 10 já começa a ter alguma área boa de chuva por ali. E aí ela vai se espalhando. Dali para frente, conforme vai chegando esse corredor de umidade, aí também eles vão ser bem agraciados com essa chuva. Agora, é claro que a gente sabe que para ali, para essa área, ela vai chegar, mas depois também ela fica uns 2, 3 dias e vai embora. Só que aquela frequência que a chuva da qual a gente comentou, né? Agora, daqui para frente, o intervalo entre uma chuva e outra vai começar a se diminuir.
Ela tem mais regularidade, né, Mamede?
Exato, e aí que vai começar. Então, eu diria que depois do dia 10 lá para ele, essas chuvas começarão a ter assim, uma certa regularidade. O meu modelo alcançou até o 360 aqui, dias, até o dia 16 à noite, mas a gente já vê que está chegando outra área assim, com bastante volume de chuva, e que isso deve avançar de novo para cima aí do Paraguai e vindo em direção ao Brasil aqui desde lá do norte, né, pegando desde do Amazonas, indo em direção aí ao Paraná, Rio Grande do Sul.
O Mamedes tem um mapinha que explica direitinho como é que esse bloqueio atmosférico ele enfraquece, ele vai enfraquecendo ao longo dos próximos dias. Vamos mostrar, Mamedes? Olha
agora
aqui, ó, esse bloqueio onde que está nesse momento, olha só.
Eu lembro que a gente comentou no início da semana e também na semana passada que essa circulação ela estava meio que bamboleando, né, para um lado, para o outro, vai para oeste, vai para leste. Agora realmente ela deu uma recuada, voltou mais aqui para cima de Minas Gerais. Eu não estou mostrando aqui, mas a gente está com a circulação de um vórtice ciclônico nessa área, então isso fez com que ela tivesse essa direção mais ao sul. Bom, olha só a continuidade dela, né? Deixa eu só voltar isso, porque esse aqui também não está no mesmo horário. Vamos voltar aqui, 24. Então, a gente percebe, né, que nesse período, né, para hoje à noite, ela continua atuando para hoje à noite. Quando a gente vai para o sábado à noite, ela está ali firme e forte. E conforme vai passando os dias, eu vou começar a só mostrar aqui pelo GFS que ele estica mais os dias, né? Então, se a gente já chegar aqui por esse dia, né, que é dia 6, ela está ainda firme e forte, bloqueando tudo, por isso que vai ter esse aumento da temperatura ali para a região sudeste. E aí sim, né, quando a gente dá um salto mais para frente, por exemplo, aqui é dia 11, se vê que ela já deu uma migrada meio que deformada um pouco mais a norte da posição original da onde ela estava. E aí sim, se a gente for avançando, a gente vê que já no dia 12... ela já praticamente vai embora. Ela fica ainda...
Aquele círculo que a gente via, ele sai da jogada e daí...
Sai de cena.
E daí as frentes frias conseguem avançar.
Exato. Que a gente já está vendo aqui todo, né? Uma perturbação de onda curta. Isso aí já favorece aos sistemas frontais, né? A ter uma migração mais para a direção aqui da região sudeste. E aí a gente vê... Né? Ela tenta voltar, mas daí ela praticamente ela vai embora e dissipa, né? Uhum. E aí começa a dar lugar, a gente está vendo isso aqui, a umidade em 500, né? A gente vê que dali para frente, eu já estou aqui praticamente no dia 17, e ainda tem uma onda curta aqui, já que isso aqui favorece aqui a organização de algum sistema, de novo, olha só, bem sobre a parte central do Brasil.
Isso significa, também, né? Isso significa que vai ter continuidade, então, Mamedes?
Olha, tudo indica que sim, viu, Alex? Tudo indica que sim, a gente está vendo essa tendência, está sendo muito positiva, tá? E o ano passado, eu lembro que as chuvas aqui nessa região nossa central, mais especificamente, né, Distrito Federal, essa área aqui pegando Minas Gerais, ela começou mais para o final de outubro, mas esse ano parece que está mais, apesar de termos tido, né, uma estiagem um pouco maior do que do ano passado, isso falando aqui para o Brasília, né, que teve 113 dias sem chuva em 2019, agora esse ano a gente teve 118 dias sem chuva, então, maior, a tendência seria que a chuva voltasse mais para o final de outubro, não, mas na verdade ela está voltando já antes do início da segunda quinzena de outubro.
Muito bem. Mamedes, vamos acelerar um pouquinho, que eu quero mostrar aquele mapa de tendência, que daí a gente responde ao Cladir Secato, que ele quer saber se chove no oeste de Santa Catarina, para o Rielton, que quer saber lá em Capinópolis, Minas Gerais, como é que, quando as chuvas chegam. A Sirlene Moretti quer saber a chuva para o norte de São Paulo. O Ivo Araújo, chuva lá para o Cascavel. Enfim, está todo mundo louco para saber quando é que a chuva vem, quando chega, Mamedes.
Eu imagino. Mas olha só, praticamente...
E nessa, tudo... é isso que eu ia falar, nessa imagem que a gente vai mostrar agora, a gente responde todo mundo, praticamente.
Acredito, né? Que sim, acredito que sim, Alex, porque o que acontece? Essa chuva vai chegar de uma maneira assim, geral, praticamente no mesmo dia para todos. Então, tanto para o norte de São Paulo, para o oeste de Santa Catarina, só que no oeste de Santa Catarina vai chegar mais cedo. Mas para o restante aqui da região sudeste, centro-oeste, mineira, né? Isso aí vai chegar praticamente tudo no mesmo dia. Depois do dia 9, dia 10, por ali, já começa a ter movimentação. E aí a gente vê, né? De hoje, na verdade, isso aqui foi de ontem à noite até o dia 9 à noite... Praticamente essas condições ainda continuam bem neutras para ali para essa região central e também para onde o pessoal está pedindo aí se vai chover ou não vai chover, exceto a zona da mata de Minas, né? Agora, quando pegamos o dia 9 até o dia 17 à noite, olha só que coisa bonita que a gente está vendo, né? Eu percebo, Alex, que a tendência desse modelo está esticando sempre um dia para frente, mas toda vez que ele está esticando um dia para frente, está aumentando o volume de chuva para toda essa área central do Brasil. Então, isso já é um sinal de que poderemos ter essa continuidade, sim, das chuvas, né, de outubro para frente.
Tá. Lá para o Matopiba, demora mais um pouquinho para consolidar?
Demora. Ali vai demorar um pouquinho mais, mas tenho certeza que vai chover ali nessa região do Mato Piba, quando esse sistema chegar aqui no sudeste da Bahia, ele vai provocar alguma chuva. Mas eu diria assim, é claro que os agricultores é que conhecem bem a região. Ali provavelmente não deveremos ter ainda uma continuidade depois dessa chuva. Pode dar uma parada e... se espera que depois, então, mais para o final de outubro, pode sim, né, ter essa volta da regularização da chuva para aquele do setor.
Então, eu queria frisar bem essa imagem, portanto, aqui, olha só, a chuva bem distribuída, generalizada e em bons volumes, né, Mamedes?
Exato, a gente vê Minas Gerais aqui com volume aí acima de 100 milímetros, aqui praticamente ali na parte muito próximo de Jequitinhonha, né? Eu sei que ali é um lugar ruim de chuva, mas vai, vamos dizer assim, está sendo um lugar favorecido por esse sistema e dessas próximas chuvas que deverão acontecer ao longo de todo o país.
Parece que a estação chuvosa está se estabelecendo. É óbvio que ainda não dá para bater o martelo, mas o Mamedes já mostrou naqueles mapas anteriores que as condições para avanço das frentes frias aparentemente tem. Óbvio, isso. O sistema pode mudar, né, Mamedes? Os ventos podem mudar de ares aí nos próximos dias, mas a gente torce que não, né?
Exato, exato. Mas eu acredito que não, Alex, porque a gente está vendo nos sistemas aí atmosféricos, nos altos níveis da atmosfera, né? Que a atmosfera, mesmo não estando ainda com aquela regularidade dela, ela já começa a mostrar algum sinal da sua assinatura de chuva da América do Sul. Que é quando daqui para frente, é claro que outubro ainda está meio cedo, mas a gente já está com alguma circulação em alguns fenômenos que atuam no verão, que já começam a atuar agora na primavera. Entre eles, como eu frisei, ainda está cedo de eu comentar, mas já começa a ter uma circulação anticiclônica lá nos altos níveis da atmosfera, que ela já começa a se caracterizar como aquela alta da Bolívia, que causa muita advecção em superfície, porque ela traz bastante umidade da região norte e começa a advectar sobre a nossa região central. Então, isso já é um bom
Uma
sinal, né?
garantia de que
Uma
a
garantia
continu...
de que ela está querendo já botar a assinatura, né,
temporada da
De
chuva
verão,
chegando.
exato, de verão para a nossa região, mesmo estando na primavera, que a gente sabe que ela ainda vai ter um certo tempo para se ajustar realmente, para ficar normal.
Bom, muito legal. Mamedes, óbvio, estão chovendo aqui perguntas pelo YouTube aqui para que a gente passe para você, mas é todo mundo querendo saber se na região, se em determinada região vai chover, não vai chover e a partir de quando. Mas isso o pessoal pode fazer também acessando o site do IMET, né? Aqui a gente consegue dar uma visão geral das regiões que vão chover, mas quantidade, volume, previsão. No site do IMET, cada região, cada localidade consegue aí ter uma visualização melhor, certo?
Certíssimo, Alex. O pessoal pode acessar, sim, www.imet.gov.br e ali se divertir ali dentro, que tem diversas informações e procurando exatamente isso que você está comentando, né? Com cada região, o pessoal pode buscar e ver como é que está essa previsão a curto prazo ou até mesmo médio prazo. Ele consegue buscar ali dentro do nosso site, né?
Olha aí a Sheila. Quando posso começar a semear no centro-oeste de Minas Gerais? O terreno já está pronto, ela diz lá. Olha aí, Sheila. Então, a partir do dia 10, a chuva chega. Então, se você tem aí a possibilidade de iniciar o plantio um pouquinho antes, é bem provável que você vai ter aí essa chuva garantida. Aguarda mais um pouquinho para ver se está consolidado, se os mapas vão seguir mostrando essa condição, mas tudo indica que sim, a partir do dia 10 aí, essa condição de temporada da chuva se estabelecendo, ela se confirma. Certo, Mamedes?
Certo, vamos pedir para ela voltar na segunda-feira aqui no Notícias Agrícolas, nesse mesmo local, nesse mesmo bate-horário, para ter essa confirmação já dessa chuva para a próxima, dessa temporada, né, Alex? Então vamos pedir para ela bater o martelo aí na segunda-feira.
Legal, combinado então, Mamedes. Então fica assim, na segunda-feira a gente traz mais informações dessa chegada da temporada das chuvas à região central do país, a região pega o sudeste, pega o centro-oeste, enfim. Está chegando no Matopiba também, mas como o Mamedes falou, pode até ter aquela chuva acontecer, mas ainda não é a chuva plantadeira, não é aquela chuva para você sair plantando, porque pode cortar de novo, e é normal que isso aconteça. Acontece todos os anos. Então, fique atento aí, mas o pessoal da região central ali do país, naquela mancha que a gente viu no último mapa, aparentemente está mais tranquilo, mas como o Mamedes disse, vamos esperar segunda-feira para bater o martelo, ok? Meu caro, muito obrigado, viu?
Nós é que agradecemos o espaço, né? Uma ótima sexta-feira para todos e boa sorte para todos os agricultores.
É isso aí. Boa notícia, então. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua participação, a sua audiência, as perguntas que chegaram aqui para a gente, a todos os internautas que estão participando com a gente, enfim, em busca de uma definição quando iniciar o plantio. As notícias, por enquanto, são boas, mas ainda na forma de tendências. Na segunda-feira, como o Mamedes disse, a gente já vai conseguir confirmar se de fato essas chuvas elas já conseguem ser monitoradas de forma mais consistente pelos satélites. Então, vamos ficar aí de olho nessas possibilidades, combinado? Na sequência tem o Mercado do Boi aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.